והיא נועם אדוינו אלוהיני. עלינו מעשה ידינו קוננו, עלייני ומעשה ידינו קוננו. שלום, פרשה שמות. איסתא סקריטו. ויאמר פרעה מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי השם וגם את ישראל לא אשלח. E o faraó disse, quem é ele? Quem é Hashem para que eu escute sua voz e envie Israel? Não conheço Hashem e também não mandarei Israel. Shemot 5:2. É preciso voltar um pouco na história para podermos entender melhor o significado de Mitzrayim, do Egito. Que realmente representa esse local. Em um nível, Mitzrayim representa a vida urbana. Veja, locais de habitação humana congestionados são um veneno para a alma. É por isso que a vida urbana, não importa aonde ou quando na civilização humana, é uma fonte primária de todos os tipos de problemas sociais e depravação humana. Nós, seres humanos, fomos criados para viver no Jardim do Éden e não na cidade. De fato, o conceito de vida urbana é a antítese da forma natural do estilo de vida que Hashem criou para o homem. Quando Caim, o irmão de Hevel, ou Abel, foi banido por Deus pelo assassinato de seu irmão e condenado a andar pela terra, a primeira coisa que ele fez foi construir uma cidade. A cidade, então, imediatamente se tornou um símbolo representando a rebelião contra Deus e contra a natureza. E nada mudou desde os dias de Caim. As cidades, hoje em dia, são as piores formas de habitação humana e são responsáveis por muitos dos problemas espirituais e psicológicos que muitos precisam lidar. Aliás, isso é reconhecido por profissionais da saúde que normalmente aconselham pessoas estressadas e com problemas, etc., que elas deveriam se remover das suas ocupações por um tempo, enfim, e ir para o campo para descansar e se recuperar, etc. O ambiente urbano, ele agrupa, ajunta almas, não só corpos, um em cima do outro, por assim dizer. E a influência física e espiritual de tantas almas de origens tão diversas, contrastantes, que são forçadas a viver nessa proximidade tão intensa, causam uma pressão vivenciada no grau subconsciente das pessoas. Essa é a origem do estresse, que por sua vez causa uma série de comportamentos errados, levando a toda sorte de males sociais. Mais tarde, na Torá, temos um exemplo que talvez para muitos não seja percebido, mas que revela o efeito da cidade, e em particular Mitzrayim, o Egito, que simboliza o apogeu do urbanismo na época. Então o efeito profundo e arquétipo que esse entorno tem numa pessoa. Eu estou me referindo à história de Avraham Avinu, o patriarca Abraão, e seu sobrinho Lot. Porque na Parashá Lech Lechá, o Rav Soloveitchik explica, no Passu, no verso 13:1, vemos que quando a Torá se refere sobre a saída de Avraham do Egito, porque ele ficou um tempo lá, existe uma mudança na linguagem, aonde Lot não é mais mencionado junto com Avraham. Até esse ponto, sempre que Avraham era mencionado com a sua esposa, Sara, Lot era parte dessa unidade. Mas depois da passagem em Mitzrayim, há uma mudança, uma separação. Então Avraham e Sara são mencionados, suas posses, etc. E só depois Lot é mencionado a partir desse ponto na Torá. Existe uma independência de Lot. Até então, Lot era unido com Avraham em todos os sentidos, pessoal e profissional, como pastor, etc. Mas Avraham perde o Talmid, o aluno. Ele era como um filho para Avraham. Até porque Avraham criou ele, pois o pai de Lot, o irmão de Avraham, tinha falecido. Mas Lot, em Mitzrayim, se perdeu. Ele não aguentou as influências do local e se perdeu. O materialismo, as tentações. O Egito era conhecido como um local onde existiam idolatrias para qualquer necessidade. Em qualquer esquina, alguém vendia um ídolo para alguma coisa, alguma necessidade, algum desejo. Além disso, todos os prazeres eram exacerbados. Práticas sexuais eram abertamente sancionadas, de todas as espécies, por mais abomináveis que fossem. Tudo era permitido desde que trouxesse prazer. Prazer. Só isso que importa. Prazer. E o Egito era o local onde isso ebulia. Como um centro urbano, era um local que bloqueava a santidade, a Kedushá. Um local estritamente materialista, estritamente focado em ideias estranhas, em misturas. Um bloqueio constante. E o povo de Israel era escravo no Egito. O local que era como a orla, o prepúcio do mundo. E o êxodo, uma remoção do povo do seu cativeiro, uma circuncisão. Quem é ele? Pergunta o faraó. Vamos analisar um pouco esse passuk. Veja, a expressão vayomer, que significa disse em gematria atbash, que é uma das técnicas de gematriot, tem o valor 533, mais o kolel. Essa gematria é a mesma da palavra da lakta, que significa perseguiu. É uma palavra usada quando Yaakov Avinu disse para Lavan, o rachá, o perverso: por que você me perseguiu tanto? Mahatati ki dalakta aharai. Isso está no Bereshit 31, 36. Estamos olhando o Pasuk de Shemot 5, 2. Então, voltando, oculto na palavra Vayomer, temos o significado de perseguiu. E a Torá está ensinando aqui que o pecado é um caçador, fazendo referência ao que Yaakov disse para Lavan. De fato, essa é a natureza dos kategorim, os acusadores celestiais que caçam a pessoa, em vida e depois. Como traz um sefer conhecido, o Sefer Kav HaYashar, que aonde ocorre o pecado, esse local se torna um local de perigo. Cada pecado da pessoa, a menos que ela faça tshuva, realmente, cada transgressão cria um kategor, um acusador celestial, que se investe, por exemplo, numa pedra ou na madeira, próximos à área do pecado, e a pessoa, sem saber, um dia tropeça no objeto, ou seja, ela tropeça no seu próprio pecado. Isso fará mais sentido quando entendermos que o Paró é o chefe da Klipá. Ele é o Samermem, cor purificado. Samermem é o Satã. Ele é o chefe angelical acusador, e que nesse momento, tendo rendido o povo, busca acusar. acusá-los do seu distanciamento de Deus, de terem perdido a sua conexão, etc. E mais ainda, o Paraó quer o Samermem, quer amaldiçoar o povo de Israel. E veja, a Gematria Baix, mais o Kolel da palavra Paró, é 107. É a mesma Gematria da palavra Kavá, amaldiçoe. Aliás, essa expressão é usada mais tarde por Bilam, que, a propósito, é um descendente de Lavan, como está no Zohar, a Parashá aqui, Tissá, que afirmou ouvir de Balaque sobre os judeus: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a superfície da terra. Agora anda, amaldiçoa-o, calali para mim, etc. Isso está no Bamidbar 22:11. Portanto, o início do passuk, do verso que nós estamos analisando, no Shmot 5:2, Vayomer Paró, significa a maldição lançada, assim, perseguindo o povo para que, em última instância, faça tshuva e seja anulada essa maldição. Temos mais dicas, porque o passo continua. Vayomer Paró, e aí, Mi Hashem. Quem é Hashem? Diz o Paró. E olhando novamente, Mi, no Atbash com o Kolel, é 51, que é gematria de ver Adam, homem. Adam é um título conferido somente ao Bnei Israel. E Hashem, em Atbash com o Kolel, é 301. É igual a palavra Akhapar, expiação. Então, Vayomer Paró Mi Hashem é a maldição que o Paró quer colocar sobre o judeu e que a tshuva o salvará. É necessário uma expiação. E, de fato, a vida de Torá verdadeira, os atos retos, generosos, blindam a pessoa da força do mal que o persegue. São tantas revelações. Na continuação do pasuk, Asher Shema Bekolo Leshalach Et Israel. Olhando novamente na Gematria Atbash, de cada palavra, mais o Kolel, temos a expressão que a maldição Arará do Egito derrama a raiva do meu desgosto. E Arará é uma palavra usada no Bereshit 5:29, quando é dito que Noach será o consolador da maldição de Hashem sobre a terra. E a expressão Et Israel, de novo olhando em Gematria Atbash com o Kolel, é 867, que é igual à expressão Tenuati. Essa é uma expressão usada na maldição proferida por Hashem sobre os 40 anos no deserto, devido ao pecado dos espiões da terra. Vidatem Et Tenuati. E saberão do meu desgosto. Está no Bamidbar 14:25. É incrível as conexões, porque no mesmo pasuk é afirmado Tisu et avonoseichem, levarão sobre si o pecado. O faraó representa o líder do materialismo. Mas anteriormente, nessa parasha, Hashem fala para Moshe, logo quando Moshe está diante da sarça ardente, do fogo que queima, mas não consome. Hashem fala para Moshe que ele vai ter que ir para Mitzrayim e que ele vai ter que redimir o povo, etc. Mas que ele vai endurecer o coração do faraó. É anunciado isso. No meu entendimento, isso significa que o faraó, que era de uma inteligência extraordinária, um líder poderoso, escutou as vozes interiores na sua consciência sobre a verdade desse povo. E quanto mais ele escutava isso, como arrogante e orgulhoso que ele era, mais ele não aceitava de deixá-los sair do cativeiro. É verdade que Urashi explica que o faraó consultou os seus magos e astrólogos que haviam falado para ele que viria um redentor desse povo. Mas eu acho que o faraó não precisava disso. Ele escutava essa voz, porque Hashem falou que endureceria o seu coração. Haveria, portanto, um contato. Hashem mandaria seus anjos soprarem no ouvido do faraó a verdade do que estava por acontecer, mas o seu ego enorme rejeitava essa mensagem. E veja, faraó ouvia. Faraó, um rei dos judeus, vai redimi-los. E, incrivelmente, a gemátria Alban de faraó, de Meler, que é rei, de Hayehudim, os judeus, e de redimir, Va'ig Alem, é igual, com valor 90. Por fim, existe um mussar aqui, um assunto de ética e moral, que também pode ser depreendido da posição de líder, como o faraó, que ouvia essas vozes, mas não fez nada para liberar as pessoas do seu cativeiro. Num outro nível, podemos entender que esse é um assunto dos líderes religiosos que se calam diante das coisas erradas que eles estão vendo. Isso vale, certamente, para líderes de todas as nações e religiões. E eu trago aqui algo que também é pertinente aos rabinos, que se perdem caindo de nível, enquanto se acham grandes hahamim, muitas vezes. Porque eles escutam essas vozes. Eles sabem que há necessidade de redenção. Mas, muitas vezes, esses líderes religiosos têm medo de perder as suas vantagens. E, portanto, se calam, fazem vista grossa para essas vozes interiores, para a verdade que está diante deles. Contudo, afirma o Zohar, logo no início da Parasha Shmot, que por esses descasos de ignorar essas vozes interiores, para não perder as suas vantagens, e como esses descasos removem a Shehiná do mundo, a presença divina, então esses líderes omissos serão os primeiros a serem punidos no Yom HaDin, o dia do juízo final. Um alerta fundamental. E veja que toda essa temática de faraó, Melech HaYehudim, redimir, va'ig alem, nós encontramos isso no Salmo 106, principalmente no verso 10, que diz: o Eterno o salvou de seus opressores, redimiu-os das mãos de seus inimigos. E todos precisam sempre rezar para Hashem, para que em cada nível de cada um, a pessoa possa ser redimida diariamente dos seus bloqueios, do seu Egito pessoal. E através dessa redenção, a pessoa se transforma, se tornando um ser iluminado e com propósito na vida, que é a sua contribuição na retificação do mundo e no apressar da era messiânica, muito em breve em nossos dias. Amém.